Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Programa não recomendado para bebedores de 14 anos, meu irmão.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Amado querido, oi, é verdade. Gostoso, tesudo, veiudo, desgraçado.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 17. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito boa tarde, amigo ligado na programação da grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil para o mundo inteiro. Estamos chegando com o seu Pretinho Básico, primeiro do dia 21 de março de 2025, com um oferecimento dos biscoitos Zezé. Com biscoitos Zezé, a sua Páscoa ganha um sabor que vai além do chocolate. Delicie-se com o fabuloso pão de mel Zezé. Eleve Energy Drink, experimente o novo inimigo do fim. Para onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo. A Marco Polo é líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Jogo legal é na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Abre a tua conta digital no Banrisul pelo aplicativo. É uma barbada, é Banrisul. Hyundai Carway, uma empresa do grupo Servopa. Boa tarde, amiguinhos da mesa. Muito boa tarde, Léo Oliveira.
E aí, brother?
Tudo bem, irmão?
Tudo ótimo, tudo lindo,
coisa
cara.
Coisa boa. Boa tarde, Rafinha Menegasso.
Ótima tarde, ótima sexta-feira pra nós todos. Né?
Todos. Né? Teu público, meu, de
teu...
todo mundo.
Oh, o público isso aí. Da rádio público é o mais importante.
O público da rádio é o mais importante que o teu, que o meu.
É.
Isso aí. Que abobado.
É isso aí.
Fala, Porazinho. Muito boa tarde, Porazinho.
Agora sim. Boa tarde ao público da rádio. Maravilhoso. Público do Pretinho Básico e da Atlântida. Tamo aí, Alexandre.
Que bom, Porazinho. Uma ótima sexta-feira pra ti. Um fim de semana maravilhoso. Fala, meu querido Rafael Gomes.
Fala, Alexandre.
Tudo bem contigo?
Boa tarde.
Boa tarde. Tô ótimo. Muito feliz, inclusive. Quero parabenizá-los pelas duas sessões lotadas ontem à noite no Boteco Comedy de Canoas. Mandaram muito bem. Tinha gente minha lá observando vocês.
Ó,
oh,
gente tua?
Gente minha, gente
mandou
minha.
Olheiro?
Mandei olheiros.
Ah, tá. Oh!
Mandei olheiros lá verem vocês e mandaram muito bem. Parabéns. Hoje tem mais duas lotadas, né?
Novo Hamburgo.
Novo Hamburgo,
não
que legal.
Não tem mais ingresso para Novo Hamburgo também.
E domingo, Caxias do Sul.
Na Teatro da UX, showdopretinho.com.br.
Ainda tem ingresso, ainda tem os 900 ingressos pra vender
é,
lá.
A capacidade é 1.000, tem 900.
Tá, não,
é
brincadeira. Não, já tem mais de meia casa, tá lindo. E vai lotar também, vai lotar. Vai ser muito bacana. Parabéns, que momento bonito. É, tem datas já confirmadas até a metade do ano.
Até junho.
Até junho, e dá pra conferir todas as datas, ver se a sua cidade está sendo agraciada com este espetáculo de humor.
Isso aí.
Muito boa tarde. Por falar em espetáculo, Rodaica, como é que tá? Tudo certo?
Ah, olha aí, hein?
Chegou pontuando no programa.
Bah, largou de líder,
olha,
né?
Aí, que fim de
já vou amaciar,
bom,
já vou começar amaciando no início, né? Pra
hoje
não
é
tomar.
Sexta, né?
Pra não tomar
bom,
até o fim.
É bom chegar atrasado e ao invés de uma mijada, ganhar um elogio,
é,
né?
É verdade.
Parabéns,
tô aprendendo.
Pela sensibilidade.
É pra poucos.
Tô aprendendo.
É aquilo que tu fala, o amor começa no bom dia, no boa tarde.
É o que
né?
Eu falo, o amor isso. Começa no bom dia, no boa tarde.
Vamos ver se dura até as duas.
Da Colônia, com a Amendo Power, a barrinha de proteína ideal pra garantir mais energia na sua rotina. Muito boa tarde, da Pena, como é que tu tá?
Tô bem, meu irmão.
Tudo bom, tudo certo aí?
Tudo certo, meu irmão. Hoje vim com a minha camisa, melhor eu te baia cover bariátrico.
Legal, muito boa essa camiseta. Muito bacana essa camiseta.
Tibaia, meu irmão.
Cabe eu o Rafinha aí dentro.
Não, isso é uma barraca, não é?
Que grosseria, meu irmão. Que grosseria.
Eu sou grosseiro.
Só porque tu veio de branco, com um merenguinho, tu quer debochar dos outros, meu irmão.
Eu sou sol, sou verão, sou sunshine.
Não, tem outono. Meu irmão, acabou o verão.
Não, mas brava. Eu sou brava, isso aí.
Vamos com os destaques do Pretinho Básico para este início de fim de semana. Hoje é Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Nós somos a favor do Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Também é Dia Internacional da Síndrome de Down e Dia Universal do Teatro.
Bah, pô, que legal, aí, cara.
Pra
legal.
Nós aí,
pra
né?
Nós que... Bah.
time,
estudamos,
né?
Estudamos e fizemos teatro.
É, meu Deus.
Mandar um abraço pro colega Thiago Stone, o Batistuta tá fazendo esse vídeo bonito chegar aí na sua tela e dizer pro Batistuta aqui na linha de serviço: Batistuta, não achei o livro, Batistuta, vou ter que comprar outro pra ti.
Bato, levou o livro do cara.
O cara emprestou o livro.
Perdeu um da dois, né?
Perdeu um da dois, exatamente. E aí eu vou ter que devolver mesmo.
Onde é que eu tava que eu não entendi? Ele te emprestou um livro.
Me emprestou um livro.
Qual livro?
Um livro sobre a Legião Urbana. E aí eu
perdeu.
Eu perdi. Perdi não. Tá dentro de casa, só que eu não achei, né?
Não, tá lá do lado da lareira, cara.
Do lado da onde?
Da lareirinha ali.
Então pegou fogo, então.
Cara,
não, mas não bota
eu vou procurar agora. Do lado da lareira, que eu não procurei ainda. Se achar... tiver o livro lá do lado da lareira, dois vão morrer. dois vão morrer,
óbvio.
Muito bom, né? O Petinho Básico é a Fofa. A Fofa é uma cachorrinha de 9 anos.
Ai, não, Luke.
Dos tutores Christopher e Jaqueline.
Ai, não deu.
Que são da cidade de Feliz, aqui no Rio Grande do Sul.
Mas no Ushuaia lá, essa Fofa.
Ai, que linda a Fofa.
Cara,
é muito fofa,
né? Ela foi pro Ushuaia que afundou. Eu nem sei onde é o Ushuaia.
É ali, depois de Guaíba.
Ushuaia é no Chile.
Mas é depois de Guaíba.
Acho que é na Argentina, não é?
Tem nos dois,
é,
né?
É Argentina.
Qualquer lugar é depois de Guaíba,
é a Patagônia que é nos dois.
É a Patagônia.
É, não, é, acho que é Argentina.
O Petinho Básico tem um oferecimento da Monelo. Com as rações Monelo, a alimentação do seu pet é sempre um momento de carinho e cuidado. Nosso ouvinte aniversariante é Luiz Carlos Friedrich, dono de uma assistência técnica de celulares em Palmitos, Santa Catarina. Tá fazendo 27 anos o nosso querido ouvinte Luiz Carlos Friedrich.
Palmitos,
saúde e prosperidade, irmão.
Palmitos, que é a terra.
27 dos Palmitos.
Não, do abacaxi.
Não.
Aniversariantes famosos, o Bruxo tá de aniversário hoje.
Monstro.
O monstro, o maior de todos, Ronaldinho Gaúcho, fazendo 45 anos.
Vocês viram essa foto dele aí?
Baita foto.
Puta, ele fazendo um costelão no chão, sem camisa, chinelo de dedo, tomando mate.
Com os abacaxi e pimentão.
E no shape, hein?
E no shape. E olha, shape. E ele gosta de um traguinho,
gosta,
né?
Essa ele é gosta, essa
é mágica. É que não é por aí,
olê, né? Aleatório. Ele gosta.
Ele tava no jatinho da Anitta esses dias.
Ah, ele tá em qualquer lugar.
Ronaldinho Gaúcho é daqueles caras que transcendem a camisa, né? Transcende a camisa. Não tem colorado que não seja fã do Ronaldinho, né?
Aquela cerimônia.
Não tem gremista que é fã do Ronaldinho, né?
Ele sofrendo os atabaques. Não, tem gremista. Eu acho
que não passou, tem gremista fã dele.
Léo, eu acho que a nova geração de gremistas idolatra ele.
A geração que tá aqui no programa, não sei se idolatra ele.
Eu não tenho mais essa mágoa.
Eu vou te dizer,
o que ele fez em Grenal. O gol que ele faz de Pelé num Grenal. Cara, aquele jogo
já zera pra mim.
Praticamente acaba com a carreira do Dunga, por exemplo. Não que eu não gosto do Dunga, gosto muito do Dunga, mas cara, ele fez bastante pelo Grêmio também, mas tem essa mágoa, né?
Mas plasticamente jogando, acho que foi o cara mais legal
que mais jogou.
Jogou Mike Messi com o Cristiano Ronaldo.
É o segundo Pelé.
Ele é o ídolo do Messi, né?
Ele que ensinou o Messi, cara.
Verdade. Nas palavras do próprio Messi.
E qualquer podcast e corte tem um fenômeno, tem rival, todo mundo assim, o Bruxo. O Bruxo não
mas
tem como.
Mas tem um vídeo que viralizou.
O cara já de Bruxo, né?
Que é o clássico Real Madrid-Barcelona e tem todos os craques da época. Era Ronaldinho contra Ronaldo. Aí a legenda é: o Messi era o mais fraco. O Messi era o mais fraco nessa turma.
É loucura isso, né, velho? Que coisa.
Beto, o mais legal é aquela... Desculpa, Porazinho, passamos. Beto Lee, músico, 48 anos, o Beto Lee.
Filho do Bruce, né?
Filho da Rita.
Filho da Rita.
Desculpa, errei.
Não, filho do Bruce Lee é outro. É o Thiago.
Já faleceu, né? Que fez o corvo.
Também o Brandon Lee. Né? Brandon Lee tomou um tiro no corvo.
Roger Hodgson, vocalista do Supertramp, fazendo 73 anos
boa
hoje.
Boa banda, é uma
gigante,
boa banda.
Gigante.
É muito mais que boa.
Não, mas não deixa de ser uma boa banda, né,
Rodrigo? Ícone do rock progressivo.
É uma boa, gigante banda.
Mas pegaram uma foto dele que ele tá parecendo o Marquito do Ratinho, né? Talvez a galera tenha...
Tem uma curiosidade sobre o Roger Hodgson. Em 21 de março, nesta mesma data, 21 de março de 2017, ele tava em Porto Alegre tocando no Pepsi On Stage.
Olha só,
curiosidade. Só ele, Roger Hodgson.
Ah, no aniversário.
Exatamente.
Vem comemorar aí.
E por último, mas não menos importante, muito antes, pelo contrário, Ayrton Senna do Brasil!
Agora crescemos na briga muito.
Ayrton Senna faria hoje 65 anos, morreu em 1º de maio de 1994.
Caramba, velho. Que dia, tirando que o Beto Lee ali, um dia pá, lá em cima, né?
Eu não tenho nada contra o Beto
Lee.
Ele é um
não,
bom músico.
Tá no Titãs agora, né?
É,
tá um tempinho no
Titãs. Bom músico.
O Ayrton Senna
contra.
O Ayrton Senna teria trilionário.
Foram os aniversariantes famosos do dia de hoje. Vamos aos destaques do Pretinho. Pesquisa revela que bebês formam lembranças desde o primeiro ano de vida. Oh,
olha ali.
Coisa mais linda. Falei pro Gomes agora há pouco, fora do ar, tu tá criando um monstrinho, cara. Tu tá criando talvez a maior colorada dos últimos tempos.
Eu fui aplicar.
Não dá.
Eu tô colando colo com a Helena segunda. Aí vem uma mulher e fala: nossa, que linda. Eu falei: obrigado, é minha.
Mas não deixa de ser tua filhada.
Aí o que o Rafa respondeu?
Eu falei: que tu, meu, tá louco? Tu não é o pai. Ele falou: por que que não? Ela não é parecida contigo. Eu vou aplicar que é minha.
Podia ser, não. É minha?
Porque... Não, meu, eu sou o padrinho. Deu uma zebra com ele. A bronca é comigo, ué. Tá no contrato. Quem é o padrinho?
Sou
o Joe.
Sou idiota.
Para todo mundo
aí,
agora e tenta lembrar. Qual é a primeira lembrança de vida que vocês têm?
Eu fantasticamente tenho lembranças dessa época de um ano de idade.
Eu lembro que primeiro era tudo escuro, depois era tudo claro.
Depois veio o sol.
Não, eu tenho relances assim de memória da casa que a gente morava. Não quando eu nasci. Quando eu nasci, a gente morava numa casa, um apartamento bem aqui perto. Depois a gente se mudou para uma casa em São Leopoldo, a minha família, né? Os meus pais, eu tinha menos de um ano e eu já me lembro dessa casa. Com um ano numa cama da minha mãe, do quarto dela, que entrava um sol assim pela janela e tinha uma cortina de renda. E eu lembro muito daquele reflexo fazendo na cama e eu tentando me girar assim, tentando me mexer na cama. Eu tenho uma lembrança muito forte disso.
Que loucura.
E a partir dali, lembranças ainda mais claras, assim, principalmente com a minha avó Maria, que me cuidava. E aí depois, aprendendo a caminhar, eu também tenho lembrança.
Que loucura,
um ano, nossa.
Cara, as minhas primeiras lembranças, elas são muito mais do colégio, assim, já muito depois de começar
com 15 anos.
Infância. Já com 15.
Dos 15 a 18, ele lembra pouco.
Manda um cigarrinho indo pra lá.
Ele só lembra dos 15 anos, dos 15 pra cá, não lembra mais nada.
Dos 15, 32. Aos 38, não lembro de muita coisa. Mas enfim.
Porque o que acontece? O Sigmund Freud, um dos maiores, se não o maior psicanalista da história, ele diz que as nossas primeiras... As lembranças do nosso primeiro ano de vida, elas são todas reprimidas e ninguém lembra de nada. Na teoria, que o que tu lembra seriam histórias que te contam ou algum estímulo que faz tu acreditar que tu lembra. Uhum. Só que a ciência atual tá cada vez mais descartando essa hipótese. E diz que, talvez, como possa ser o teu caso, Rodaica, tu foi muito estimulada a lembrar e continuar lembrando durante o teu primeiro ano, durante o segundo ano, de coisas recentes. Uhum. E aí tu guardou aquela memória, ficou no teu hipocampo a longo prazo. Por exemplo, eles fizeram esse estudo com bebês, com pessoas ou objetos, dando bebês até um ano, tinha um brinquedinho, tinha uma chupeta, tinha um copinho, uma bolinha. No aniversário de um ano, tu some com aquilo. E aí depois tu vê se a criança lembra depois. Ou até uma pessoa. Ah, não. Tinha fulano de tal, era vizinho no primeiro ano. Vamos ver se um ano depois ia lembrando. E eles viram que se tu fosse mantendo as coisas do primeiro ano, se não tirasse o copinho, se não tirasse a chupeta, fosse lembrando de tempos em tempos. Ah, lembra
que existia.
Lembra que tu tinha isso aqui? Lembra que tinha esse vizinho? Lembra que tinha essa coisinha aqui? Que quanto mais aquela criança é estimulada a lembrar do primeiro ano de vida dela, mesmo sendo muito criança, mesmo entendendo pouco, mesmo se comunicando muito pouco, aquilo fica na memória tal como tu. Anos depois a criança pega e diz, não, eu lembro. Eu lembro porque eu fui sendo estimulada. Então, possivelmente, tua mãe, teu pai, teus avós foram te estimulando a lembrar dessa casa.
Eu tenho uma coisa que eu acho interessante sobre a minha infância, que eu lembro de sensações. Eu lembro da circunstância visual, só que eu lembro da minha sensação naquele momento. Isso é uma coisa muito louca. E tem uma coisa com cheiros também. Mas, por exemplo, eu tenho em mim registrada a sensação clara da tentativa de engatinhar e caminhar.
Caralho,
isso é muito claro, isso é muito dentro de mim, sabe? O jeito que eu caía, a força que eu fazia, como eu me empurrava, porque eu comecei a engatinhar de bunda, me empurrava. Eu tenho a sensação da força que eu fazia e o jeitinho que eu dei. Sabe qual é uma outra lembrança que eu tenho muito forte também, que marcou e mudou a minha vida? Quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, eu sempre era muito estimulada com os livrinhos. Ali pelos... E eu tinha muita curiosidade sobre isso. E teve um dia que sozinha, não sei como, eu entendi os sons das letras. Porque eu já era estimulada para entender o A, tinha aquela coisa, o A, E, O, U e tal. Só que no dia que eu percebi que se eu juntasse os sons das letras eu fazia a palavra, foi um dia extremamente emocionante na minha vida.
Que idade é isso? Antes do 7.
Muito antes, tipo, eu tinha uns 5 anos. Porque quando eu entrei na primeira série aos 6, eu já sabia. Eu já sabia ler palavras simples.
Já palestrava pra galerinha lá.
Já palestrava. Por estímulo, assim. Só que eu lembro da sensação que eu tive quando eu fiz a descoberta sobre juntar sons. E isso foi emocionante, tipo,
mas tu teve uma vida, né? Tu não usou muita coisa,
não. Eu não usei droga, não.
Tá aí. Olha aí, galera.
Eu não usei droga e eu praticamente não bebi também.
Mas, Rodaica, eu tenho uma droga e não bebeu na vida.
Eu fui estimulado.
Entende a minha situação?
Eu entendo.
Eu lembro de tudo.
Devia ficar feliz.
Desde o meu primeiro aninho, eu lembro de tudo.
Eu tenho essa mesma sensação da rodada, que eu lembro do dia também que eu comecei a ler.
E não foi um marco na tua vida?
Não, eu lembro de tudo.
Porque não é o aprender a ler daquele do colégio que tu primeiro aprende uma palavrinha. Sim. Eu entendi que cada letra fazia um som. E que quando eu emendasse esses sons conforme a letra, conforme a disposição das letras, o que se chama de palavra, e aí eu conseguia ler aquilo ali... Foi emocionante.
Claro,
eu lembro de correr e falar pra minha avó, e a minha avó meio que estranhando, assim, confirmou que também não entendi.
Eu fui a mesma coisa. Eu fui o dia que eu quebrei o braço, Rodak. Eu quebrei o braço e minha mãe foi me levar até o HPS. E no caminho até o HPS eu entendi o som das letras e eu fui lendo tudo pra ela. E minha mãe, tipo assim, chocada, porque eu não tava no colégio.
É, cara, são infância,
mas era a minha avó que me estimulava.
Vamos quebrar o outro braço do guri e ele começa a álgebra.
Exato.
Não, mas a minha avó que me estimulava. Isso aí, a minha avó tinha. É, ela era artista plástica, ela desenhava a palavra.
Que legal. Memória incrível. Desde criança, eu lembro de. Memória incrível. Roberto, minha memória é incrível.
Mulher queima o pênis do marido.
Opa, que delícia, né?
Tem que ver o que ele fez. Vamos ver direito.
Não.
Vocês adoram dizer essa frase.
Mulher queima o pênis do marido com acetona ao suspeitar de traição.
Acetona queima?
É, eu acho que o mais importante foi isso que a gente aprendeu hoje.
Dar dica.
Acetona queima o tiquinho. Pessoal.
Boa Esperança do Sul. Onde é que fica Boa Esperança do Sul, Rafinha?
No sul de algum estado.
No pênis do cara que não é. Né?
Boa Esperança do Sul é interior de São Paulo.
São Paulo. Eu sabia.
Sim, que eu falei, né?
Não, podia ser São
Raimundo. Interior de São Paulo, a mulher suspeitava que estava sendo traída. Chegou mais cedo em casa.
Ah, mas daí também pra quê, né?
E encontrou o marido nu. Na cama... Sozinho?
Ah, então.
Não, mas aí não, só um pouquinho. Não.
Ah, ela curtindo. Ela suspeitou, ela não tinha a certeza.
Se ela foi em casa pra pegar no flagrante, ela já meio que tinha, né? Era só.
Não sabemos se ela foi pra pegar no flagrante.
Aí o marido foi cedo pra casa.
Aí o marido estava nu na cama, ela disse: o que eu tô fazendo pelado na cama? Ele, não tô fazendo nada.
Não tenho direito de estar pelado na minha cama.
Em casa eu não posso ficar
pelado. Não é um habitual dele, é estranho.
É, já aconteceu comigo já. O Soraya entrou e me pegou metendo um soquete na sala. Ficou um climão entre eu, ela e o cara que eu tava metendo o soquete.
Barbaridade.
Pô, eu ia te dizer que tu poderia sair. Se não tivesse o cara, tu poderia sair dessa situação dizendo: pô, eu tava pensando em ti.
É.
Tu não morre tão cedo.
Mas é constrangedor.
E aí ela pegou e falou: o que tu tá fazendo pelado na cama? O cara: não tá fazendo nada e tal, não sei o que, não tem nada. Ela: ah, não tem nada, então deixa eu ver teu telefone.
É.
Aí ele: não, porque claro não sei que o quê, não, que não sei o quê.
Ela tava vendo vídeos.
Deixa eu ver teu telefone. Aí ela pegou o telefone do cara, desbloqueou o telefone e encontrou fotos de uma mulher nua, que ele não soube explicar quem era, E o principal.
Só apareceu no meu telefone.
Os guri mandam, né?
Bah, inteligência.
O grupo da oração, né, gente?
O grupo dos guri.
Grupo da oração.
Só que aí ela encontrou o quê?
Cara meio amador.
Mensagens íntimas indevidas.
Ah, não, aí.
Enviadas para a irmã dela.
Opa, mas...
Aí, ah, novela mexicana. Novela mexicana.
Aí ela disse, o que, que é isso aqui?
Tem pegou a acetona e tacou dele.
No tico dele.
Tacou-lhe.
Mas é só tocando a acetona, não precisa fazer mais nada.
Mais nada.
E o que, que é aqueles vermelhos que estavam na coisa?
É, uma, é a queimadura que a acetona
a reação.
Mas isso
é uma reação.
É que nem limão na pele.
Ai, meu Deus.
Foi sangrando na pele.
Não, é que tem um monte de coisa vermelha no
rosto. É que tá embaçado. Agora aquele é o pênis dele.
Ainda bem que embaçaram, né?
Não, a parte vermelha ali...
Ainda bem que embaçaram.
É meio viril, é meio coxa.
Pode ter, pode ter uma veia, ter estourado, alguma coisa.
Não, mas não
o cara foi amador. Sempre que tu chegar em casa e tiver pelado na tua cama e tua mulher chegar, finge tá dormindo. Só finge tá dormindo.
Não, tá, mas e o tico duro?
Mas qual é o problema,
gente? Toma de bumbum pra cima.
Qual é o problema? O negócio é que ele tem que apagar pelado, as mensagens.
Não, mas tu fica
pelado. O negócio é que ele não tem que pegar a irmã da mulher.
Não, eu acho que isso é importante. Isso é um detalhe.
Não, isso é um detalhe. Peraí,
ele tem que apagar as mensagens. Olhou pra Rodaic e começou a rir.
Não,
sério.
Não, mas isso é um detalhe, tá falando com a irmã da mulher. O lance é o cara botar um calção.
Ah, que situação. Banda de rock se separa após o guitarrista desviar dinheiro para assinar contas no OnlyFans.
Ah, mas daí,
é muito que burro, que né, cara? Tem de
vamos ver qual é a banda.
Eu não conheço a banda. Se vocês conhecerem, né? Talvez seja falta de Gel, G-E-L, Gel.
Nunca ouvi G-E-L? Falar.
Do, de Nova G-E-L. Jersey.
Gel. Ah, eu já ouvi falar dessa banda.
Banda Gel.
Gel.
Tá?
Os caras vêm com o cabelo tudo ajeitado.
Eles anunciaram. Cara,
só tem careca na
banda. Eles tocam punk rock. Eles tocam punk rock.
Tá? Não, é, é uma banda de cinco, três caras e duas gurias.
Isso, essa aí, essa aí.
O Rafinha ia adorar a estampa
dessa. Tem 102 mil ouvintes mensais no Spotify.
O Anthony Webster desviou parte do dinheiro da conta da banda para investir em várias contas de OnlyFans.
Meu Deus!
Investir não, né?
Assim, investimento.
Mas investimento tem que ter retorno.
Já assinou.
Não, não, eu gosto do Privacy. O OnlyFans eu não assino. O Privacy eu assino, eu te dei a senha, tu sabe, não te faz sem vergonha.
E aí, de acordo com a banda, ele cometeu atos tão hediondos que causaram danos irreparáveis à banda.
Meu Deus.
Porque não foi só separar dinheiro da banda, dinheiro do conjunto, pra uso próprio, benefício próprio. Ele também tirava fotos íntimas dos seus colegas de banda e compartilhava.
Não, ele é vacilão,
chinelo.
Tô vendo. Né?
Do ponto positivo e negativo. Do ponto de tipo, fulano de tal é bonito, fulana de tal é bonita, ou fulano de tal tem um pirulito de criança. Olha aqui.
Pô, mas o mundo tá estranho mesmo, né?
Eu usei a analogia, a frase loucura, era bem pior.
O mundo tá muito estranho, cara.
E por último, mas não menos importante nos destaques, aliás, bem importante, documentos secretos revelam que Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, abrigou uma base do serviço secreto americano, a CIA, nos anos 60.
Uma série de documentos estão sendo divulgados nos últimos anos. E aí, agora vamos ver o talento do historiador Leonardo Oliveira, que vai nos ajudar a explicar.
Boa tarde, Leonardo Oliveira.
Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Manaus abrigavam bases secretas da CIA nos anos 60.
Por quê? Operação Condor. Os americanos queriam evitar o comunismo no mundo. E João Goulart, quando foi vice-presidente, ele estava visitando a China comunista. E aí os caras tinham medo de que ele voltasse e tudo mais. Os americanos tinham medo que tivessem novas Cubas no mundo.
Novas o quê?
Cubas.
Novas Cubas.
Cubas.
Além disso, também eles tinham medo do apoio do Fidel Castro também.
Sim.
O Leonel Brizola. Então tinha toda...
Porque o Jango ele era cunhado do Leonel Brizola. Isso. O Brizola era cunhado dele, enfim. E aí eles tinham muito esse medo. Porque eles tentam dar o primeiro golpe em 61, que é a campanha da legalidade, eles não conseguem. E aí em 64 eles acabam conseguindo, por causa disso. E por uma pressão total dos Estados Unidos. Tem um documentário chamado Dia, que durou 21 anos, que traz documentos secretos que existiam entre o presidente dos Estados Unidos e toda a sua equipe falando com o Brasil e com embaixadores americanos embaixador americano no Brasil dessa preocupação que esse medo que existia que a América do Sul se tornasse algo comunista.
Então todo mundo sempre dizia, ah, os Estados Unidos estão nos vigiando, os Estados Unidos não sei o quê. E era meio de conhecimento comum, mas é a primeira vez que tem uma prova de que sim, a CIA tinha uma base em Porto Alegre.
CIA significa Central de Inteligência Americana.
É o que eu imaginei. Era um espaço físico ou eram pessoas? E onde é que era, sabe?
Não revelaram onde era.
Talvez no centro.
Não sabemos.
Ah, eu acho que
era. Na rua da praia.
Mas é isso, esse começo dos anos 60, ele é muito atribulado no, principalmente no Rio Grande do Sul.
Mas é muito doido, eu fiquei curioso também, né, de saber onde era. Eu queria ver o prédio, onde é que
deve
foi.
Deve ser ali...
Deve ser na Borges.
Onde tem muito movimento, ninguém desconfia.
Embaixo de onde era o bar do Lola.
O golpe...
O bar do Lola. Embaixo do bar do João, acho que era.
Pra não levantar nenhuma suspeita.
Acho que era no Bia.
Exatamente.
Era no beco.
O golpe de 64, ele tem total articulação dos Estados Unidos. Em praticamente todas as ditaduras na América Latina.
Tanto é que a Fernanda Torres, em várias entrevistas agora, né, ela falou sobre isso, o apoio que os Estados Unidos deram ao golpe.
Mas veja esse documentário, se não me engano, esse é o dia que durou 21 anos. Tá no YouTube, ele é de graça, e ele tem vários historiadores americanos falando a visão deles sobre o que estava acontecendo no Brasil.
1:30 PM, vamos dar uma girada para dar voz para nossa audiência que manda seu e-mail no pretinhobásico@atlantida.com.br, Rodaica.
Fala, pretinhos, tudo bem com vocês?
Ótimo, tudo ótimo.
Sobre o programa de ontem das 18, o Adams falou sobre guardar as chaves em casos de sonambulismo. Ele falou isso?
Sim, a gente estava comentando sobre um episódio que ocorreu lá em casa. Que um dia a gente...
Quem é que é sonâmbulo lá em casa, Alexandre?
Tá, tu aplicou na gente,
sabe,
alemão?
Sabe, tu guarda as tuas perguntas para depois que eu colocar
então
o assunto. Aí tu me pergunta aí.
Que espetáculo.
Eu falei que não ia durar duas. Não, não durou 20 minutos. Boa tarde, amoroso.
Eu contei lá em casa. Contei aquele caso que aconteceu lá em casa de ninguém ter chaveado a porta na noite anterior e no dia seguinte a porta amanheceu chaveada.
Sim.
Entendeu? Aí não,
foi
fizemos
um
espaço
de tempo até mais curto o acontecimento da madrugada.
Exato.
Foi uma coisa muito absurda que
então
aconteceu.
Então foi por isso que eu trouxe, caso fosse
mas
sonambulismo.
Aí só
não
sobra pra ti, né?
Não se sabe, né?
Eu tinha perguntado Fede se ele tinha bebido, ele disse que bebeu. Então ele pode ter meio que feito aquela naninha, pode, acordou meio no trago, não lembra,
mas
feijou.
Mas como eu tenho sono leve, eu veria, entendeu? Que ele é sonâmbulo. Eu veria com certeza.
Ela veria.
Mas quando for assim, você acende incenso na casa, faz uma oração.
Tá.
Pra tirar o mal olhado, pipoca, tudo pra ficar legal.
Tá.
Isso. Um despacho.
Mas vamos ao e-mail.
Aí o ouvinte conta. A minha mãe aderiu a essa prática.
Sempre fui.
Depois que eu, quando tinha 10 anos, resolvi, por meio do sonambulismo, trocar de roupa, colocar meu boné, fazer um copo de leite Nescau, voltar para o quarto, pôr a mochila, destrancar a porta e sair para a escola. Tudo isso eu tava dormindo.
Caramba, isso é louco. Faz um favorzinho para mim, baixa um pouquinho o microfone para ficar mais perto da tua boca. Não, só aí. Isso aí. Obrigado.
Como já tinha acontecido alguns episódios de levantar, conversar, abrir armários, ela já tinha noção que estava acontecendo e foi até mim. Ela conta que quando viu a porta aberta, saiu correndo e gritou. Eu já estava na esquina, indo de pé descalço pro colégio.
Meu Deus, cara, que perigo, na real.
E quando um sonâmbulo escuta algum comando, ele obedece e faz.
Mas diz que tu não pode dar um susto, né? Não sei se é lenda.
Não pode acordar.
Tu não pode, olha só, tal, né?
Deus, mas acordar,
aí,
o sonâmbulo,
aí
ele
que
morre.
A mãe gritou pra ele, não. Hoje é sábado, não tem aula. E aí ele voltou.
Tirou tudo e foi dormir.
Tirou tudo, deitou.
Não, não pode
e
ser.
E quando ele
pode,
acordou, cara. Mais pode, tarde, sim, ele não lembrava de
claro
nada.
Claro,
é normal. O sonâmbulo é doido demais.
É muito louco.
Muito doido. É quando, por exemplo, tu acorda sem acordar. Tu abre os olhos, tu levanta, tu senta na cama, tem uma pessoa ali falando contigo e tu não tá registrando o que tá acontecendo. Porque tu segue dormindo, na verdade. Só que tá de olho aberto e...
Alexandre.
É sonambulismo,
já? Eu acordo, quando eu abro o olho, eu acordo.
Eu tive um episódio de sonambulismo nos anos 90, aconteceu
só
comigo.
Só um, Porã.
Um episódio.
O que ele lembra, né?
Rodar com rabo assim, dormindo.
Não, isso nunca, sempre acordado.
E não sentiu nada.
Sempre consciente. Sempre prestando atenção, né? Mas eu tive um episódio, cara, nos
muito
anos 90.
Bom.
Início dos anos 90, assim, 92, 93, né? Meu início na comunicação na Rádio Ipanema. E aí eu fazia o horário das 6 da manhã, das 6 às 10 da manhã. Só que era uma época rock and roll, que a gente tinha uma parceria com um bar da cidade, onde a galera ia no fim de semana. A galera ia no fim de semana, tinha os shows das bandas do rock gaúcho e tal. cartãozinho consumação liberado. Aquela coisa toda e eu, pá, cara, tenho que ir embora, que eu tenho que ir pra rádio, eu tenho que estar na rádio às 6 e tal, não sei o quê. Fui pra casa, cheguei na minha casa, já era umas 4, eu acho, da manhã, e aí a Kombi da Band passava pra me pegar.
Na Band, velho.
Né? E aí, cara, ele passava pra me pegar e tal, eu me deitei no sofá, já deitei sabendo que, pá, não vai dar hoje, vou ficar aqui no sofá pra não perder a Kombi. Desci, entrei na Kombi, eu me lembro só do motorista me dizer, deita lá atrás. Deita lá atrás. E aí eu cheguei na empresa, cara. Quando eu chego na empresa, assim, quase ninguém naquela hora da manhã, eu vou chegando e eu me lembro do cara da portaria falar assim, calor, hein, Porã? Calor, hein? Eu disse, pois é, tá quente? Pô, entrei. Fui pro estúdio, tá o operador lá, na época tinha operador, e aí o operador olha pra mim e diz assim, pô, mas e aí? Tá tudo bem? Eu disse, tô tudo bem, cara. Eu só preciso gravar minhas primeiras falas pra dormir um pouquinho ali. E aí, pá, o cara fez isso, dormiu um pouquinho. Quando eu acordei, eu olho assim no estúdio, me olho e tal, não sei. E disse, aí eu digo pro cara, cadê minha camisa?
Não é possível. Não.
Cadê minha camisa? E o cara disse, não. Tu não veio de camisa.
Meu Deus do céu.
Tu veio sem camisa. Não, tu tá brincando, tá me sacaneando.
Não, é tu é um sobrevivente, pô.
Sem camisa.
Eu tava achando que ele tava de chinelo.
É, uma coisa assim. Não, peraí. Aí eu olho pros meus pés, Rodaica. Olho assim, eu tô com uma meia da minha irmã, uma minha e dois tênis trocados.
É. Meu Deus. É, mas isso não é sonambulismo, né, porra?
Isso é tragoleiro.
Isso é uma coisinha.
Pode aplicar na tua mas família, que é sonambulismo. Pra nós, não.
Fala pro médico, foi qual é o sonambulismo? Sonambulismo, cara.
Que loucura.
Rehab pra ti.
24 pras duas. Um recado importante pra você que deixou pra trocar de carro na volta das férias. Nesse mês de março, a Carway preparou condições imperdíveis pra você fechar negócio com tranquilidade. IPVA 2025, totalmente grátis. Taxa zero e desconto de até R$22.000 na nova Tucson com o seu Hyundai na troca. Por exemplo, quer comprar nova Tucson, Rafinha? Tu pega a tua Creta usada, vai lá, dá de entrada na Tucson, tu vai receber o IPVA 2025 e vai ter taxa zero no financiamento. Hoje e amanhã tá rolando o Festival Carway com ofertas arrasadoras e aquela negociação que você tava esperando. O pessoal da Carway tá pronto para fazer negócio e não vão deixar você sair de lá sem uma boa proposta. Passa agora na Carway, ali na Ipiranga 5570 em Porto Alegre, ou ainda em Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. Para mais informações, aponte a câmera do seu telefone aqui para esse QR Code na nossa tela da nossa live e cai dentro da Hyundai Carway, uma empresa do Grupo Servopa, Rafinha.
Animal, tem uma collabzinha meio do Adams também falando dessas promoções
aí. Os Creta Boys,
primeiramente. Eu gostei disso.
Que baita banda
ruim, né? É macio, mas Creta, eu gostei. Boys. Primeiramente, gostaria de dar parabéns a todos pela noite de ontem. Foi digna de estreia. Depois de já ter ido no Deixa Eu Te Falar, fiquei me perguntando o que eles vão aprontar dessa vez. Pois bem, fui surpreendida por um stand-up maravilhoso, cheio de boas risadas. As estreias cômicas do corno, do Lelê e do pai que tem que levar as amiguinhas, o Rafinha, foram muito engraçadas. Rafa e Gordo Léo conduziram brilhantemente o espetáculo com suas histórias que arrancaram várias risadas. Quero agradecer por essa noite leve e repleta de gargalhadas. Parabéns, amo vocês e espero que voltem em breve em Canoas. Caroline Costa, estaremos em Novo Hamburgo hoje à noite e domingo em Caxias do Sul. Mas voltaremos em algum momento para o Boteco Comedy em Canoas.
E aí, meu irmão?
Ué, tá bom? Tá dormindo?
Meio maciozinho hoje.
Meio macio, meu irmão.
Como é que tá, Davi?
Tô bem, cara. De manhã aí, tive que ir ao médico.
Ah, é?
Levar um funcionário meu.
De novo?
Eu sou um grande gestor, né, meu irmão? Eu te falei aqui. Se tu não acompanha...
E tu chama esse funcionário de amor também, como chamava a outra, não?
Não, que eu não tenho tanta intimidade assim com ele, como eu tinha com a Sônia.
Oh! Sônia?
Sônia, não era?
Não sei, não.
Eu chamo de Sônia, às vezes, de cara. Mas também. Trabalhando conosco lá em Vida, o chupacor bariátrico tentou furar o meu olho ali. Tentou furar o meu olho, mas não teve sorte que ela não. Ela
quer dizer que tu te relaciona intimamente com colaboradoras?
Não.
Não.
Não. Ela não era minha colaboradora ainda.
Ah, tá.
Ela passou a ser depois.
Passou a ser depois.
Oh!
Vamos então, ver.
Contrata tuas colaboradoras baseadas nas pessoas que tu te relaciona.
Negativo. Isso aí que você é nojento. Isso eu não faço. Porque contratei ela anos depois. Se eu sair com ela, isso. Que? Sai com que é 97, isso aí.
Bom. Não, 97. 97 é, isso aí é quase 30 anos.
Tava casando antes de casar com a Soraya. E aí, quando reencontrei ela agora, tá precisando de emprego, tá trabalhando conosco lá no Kelly's. Com o Tim Maia cover bariátrico, ensaiando um showzinho
novo. Como é que
tá novo.
O novo show? Como é que tá?
Cara, fala um sucesso. Engenheiros do Havaí estão tocando.
Ah, é? Que legal.
Só a fase do acústico, né?
Não, Engenheiros do Havaí e Cidadão Quem.
Barbara. Pouca vogal.
Isso aí.
Tipo, pouca vogal.
Pouca vogal.
O Tim Maia é muita vogal.
Não, pouca vogal, que ele tá agora com problema na língua. Ele queimou comendo um arrozinho de leite.
Ele não fala mais.
Quem? O ele não fala. Levei o meu amigo, meu funcionário Marquinhos Baby Doll, médico.
Opa, legal.
Estava com problema.
Marquinhos Baby Doll.
E aí cheguei, eu levo as pessoas ao médico, tá aí certo. Cheguei no médico e o Marquinhos Baby Doll falou: doutor, eu tô muito mal. Tem duas noites que eu não consigo dormir. Assim que eu me deito, eu fico só pensando nos meus problemas, meu irmão. Só problema. Problema. Aí complicado. O doutor falou: cara, tu tá estressado, velho. Pra resolver isso aí é muito fácil, cara. Basta tu não levar os teus problemas pra cama. Aí o Marquinhos Baby Doll falou: aí isso é muito difícil, cara. Minha mulher não gosta de dormir sozinha.
Meu Deus do céu. Coisa boa, né?
É bom quando não funciona
a piada. Não, funciona, cara. Mas é que a gente fica aqui naquela, porra.
A expectativa. É, a
demais. Tu joga a tua régua lá em cima.
Aí é foda.
Tá ótimo. Obrigado, né? Da Pena.
Então tá, beijo, meu irmão. Valeu.
Até segunda.
Convidar só a galera pra ir afastar. 6 horas, eu posso, não preciso vir?
Não, é que eu não venho às 6.
É.
Ah, vai dar esse cachorro na gente agora?
É, negociei a minha folga, né?
Meu irmão, hoje no Terezo vai ter um showzaço.
Vamos fazer o que na tua folga?
Eu tenho uma palestra hoje.
Boa. Hoje no Terezo, só convidar a galera, que hoje tem showzaço no Terezo aí.
O que vem?
Cantor que questiona a tua sexualidade.
Opa!
Num rapper hoje.
Cantor que questiona a tua sexualidade?
Matué? Isso aqui.
Se recuperou, se recuperou. Vai.
Obrigado, meu irmão. O cara sempre tem uma boa, né, baixinho? É. Rio, merda!
Eu tô rindo, caralho.
Josinho, chega da escola em casa. Pega a mãe, joga dentro do armário, fecha, deixa ela lá dentro trancada. Uma hora depois ele volta e tira ela de lá, ela dá puta da cara e pergunta: mas o que que é isso? Tu tá maluco? Eu vou te dar uma sumanta de laço. Não, peraí, ó. Peraí, eu te salvei, porra, te salvei. Como assim me salvou? Que história é essa? Não, é que tava vendo dois caras carregando um piano gigante ali na rua. E eu perguntei: onde é que vocês vão socar essa merda?
Eu adoro umas piadas inteligentes assim, cara.
É bom.
Rafael Norst mandou pra nós aqui. Bota aí, Porazinho, uma então.
Um homem entra no quarto com uma ovelha nos braços.
Meu Deus do céu.
Exatamente isso. Imagina a cena.
Sequinha ou ensopada?
Pelo dia, fofinha. O homem entra no quarto com uma ovelha nos braços. Sua mulher está deitada na cama lendo um livro. E o homem diz: amor, essa é a vaca com a qual eu tenho relações quando você está com dor de cabeça. E aí a mulher responde: se tu não sabe, ô idiota, se tu não fosse tão idiota, se daria conta que isso aí é uma ovelha. E aí o homem sorri e diz: se você não fosse tão idiota, querida, se daria conta que eu estou falando com a ovelha.
Meu Deus do céu.
Que grosseria.
Ah, que grosseria.
Foi grosseiro. Perdi um pouco o time, mas a piada é muito boa.
Piada nos 70 são as melhores, né, cara? Pena que são incontáveis.
Ah, a gente tem uns 4 livros do Costinha ali que nós guardamos. E de vez em quando a gente solta umas ali.
Achei engraçado isso aí. Achei boa.
Meu Deus do céu, que piada é.
18 para as duas, tem mais um e-mail aqui falando do show da estreia do Pretinho ontem em Canoas. Que showzaço! Saí com os carrinhos doendo de tanto dar risada. No final do show, pensei: vou ficar dentro do carro esperando alguém passar para eu pedir uma foto. Dito e feito, vi aquela creta de longe e era ele, o Rafinha. Buzinei e saí atrás. A sinaleira estava perto de fechar e pensei: é agora!
Só que o garotão acelerou, passou no vermelho e eu não quis passar.
Não é possível.
Mas valeu muito a experiência.
Era o Rafinha.
Gratidão por nos proporcionarem as risadas mais sinceras todos os dias. Um abração, vida longa ao Pretinho. Mandou a Jennifer de Sapucaia.
Ô, Jennifer.
Ela disse que vocês vão lembrar dela. Ela era a loira de rosa.
A loira de rosa.
Ah, com o careca. Com o careca nada a ver.
Não marcou.
Tinha a loira de rosa com o careca e atrás tava o emo, o último emo.
A Jennifer
não, último emo. Talvez a Jennifer seja a esposa do Porã que apareceu lá.
Não,
ela também tava.
Ela tá aqui em Floripa, uma esposa do Porã.
Não, cara igual o Porã.
Ah, entendi.
Só que a batomadinha.
Não me complica, Rafinha.
Não, era um cara igual.
Uma semana começando.
A de rosa é a mulher do careca que tava junto na mesa com o último emo.
Não, mas outra, uma da manhã não para o sinal vermelho mesmo.
Perigosíssimo.
Claro, não, vou parar.
Não, isso.
Uma da manhã, eu olhei, não veio ninguém, eu tô indo.
O Rafael tá certo.
É uma da manhã.
Não, eu não tô aqui pra criticar.
Não, não, eu tô falando pra Jennifer, por isso que eu não parei.
Uma da manhã ele não para, três da manhã, quatro da tarde, não para, entendeu? Isso aí.
Não, quatro da tarde eu dou a Fred.
Ah, tem mais uma pra botar pra nós aí, Rodaica?
Não, eu tava lembrando agora que eu tô há dias pra falar, mas vocês já devem ter falado em algum programa que eu não vi. Vocês já assistiram aquela série Adolescência?
Tô vendo.
Estou vendo.
Porque.
Eu também.
Não, eu acho que é um assunto pertinente pra gente falar aqui no programa, porque tem muitos pais que nos ouvem, né? E pais que estão enfrentando exatamente aquela transição dos filhos da infância pra adolescência, né? E aquilo ali é muito impactante. No fim de semana passado.
É um adolescente que mata uma pessoa, é isso?
É, mata uma colega.
Uma adolescente.
Esfaqueada.
Eu, no fim de semana passado, eu entrei no Netflix, assim, vou assistir alguma coisa, caiu aquilo ali. Eu não tinha lido nada ainda sobre o assunto, comecei a ver, porque eram só 4 episódios, e daí, de cara, já fiquei impactada pelo fato de ser plano sequência.
E dá uma ansiedade.
Fiquei louca, porque eu sou apaixonada por esse formato, e aí tu entra dentro da cena, e aquela coisa
te instiga,
e tu acha que vai ter, em algum momento, uma reviravolta.
E aí a coisa vai indo.
Mas assim, ó, independente do enredo, que é maravilhoso, depois eu soube que o ator que faz o pai do menino é um dos roteiristas e criadores da série. Né, o que é da série, da minissérie, enfim, o que é espetacular. Mas independente de qualquer coisa, porque a qualidade é ótima, a interpretação do menino é espetacular. Eu tenho certeza que vão receber...
Série, né?
É inglesa. Acho que vão receber vários prêmios, que é uma coisa muito... Mas assim, ó, a reflexão que proporciona, porque a gente tem falado aqui, inclusive recentemente falamos da questão do uso do celular em sala de aula, que foi proibido. Hoje ainda ali na Zero Hora, a reportagem com professores já falando da mudança de comportamento dos alunos dentro da sala de aula por conta de não terem mais o celular em mãos. Então eles estão mais atentos.
Interagem entre eles, né?
Exato. E ali nessa série, por mais que seja na Inglaterra, mas eu acho que é um reflexo do que acontece no mundo inteiro, especialmente na adolescência, que hoje tem a internet, a desatenção das crianças em sala de aula, o bullying e tudo que está acontecendo no ambiente digital que os pais não fazem ideia. Sim. Porque para os pais que estão nos ouvindo agora e que ainda não sabem, todos os nossos filhos, né, especialmente os adolescentes, eles têm uma rede social que normalmente os pais não têm acesso, não é a mesma que os pais conhecem.
E tem
nessa
uma
rede
linguagem
social, eles têm uma linguagem
deles.
Própria.
E aí a gente tá perdido
mesmo. E essa linguagem própria, ela é formada por emojis, por palavras que a gente
cores.
Não conhece, cores, e que são determinantes na formação de caráter deles.
Que loucura.
Eles não têm saúde mental ainda e maturidade para lidar com todas essas informações, e isso está extremamente presente na vida deles. Então, o que, que a gente vê ali? Uma família que tem um filhinho queridinho, bem criadinho, que está dentro de casa e que na rua é outra pessoa que a família não imagina. E isso causa um impacto nessa família e nesse pai que está distanciado. Viu toda já?
Eu tô no segundo episódio.
Ah, desculpa, eu não quero
nós
te
também.
Dar.
Nós estamos assim.
Ele não quer se distanciar. Ele se distancia do filho como todas as famílias, os pais se distanciam porque trabalham.
Claro.
Porque tem uma vida, uma correria para fazer. E na adolescência tu pensa assim, bom, o filho já está criado, ele não precisa mais daquelas necessidades
básicas.
Mas estar
dentro de um quarto com um telefone sem supervisão é tu abandonar teu filho.
Ele está abandonado no mundo, sendo educado e sendo influenciado pelo que a gente não imagina, e normalmente é por coisa ruim.
Vocês leram sobre como foi filmada a série?
Sim.
Além do plano sequência, é tudo ensaiado, como se fosse uma peça de teatro. Então, quer dizer, se ficou muito tempo ensaiando e quando gravou, é tipo uma tomada só, vamos. Por isso que era uma série que eu ainda brinquei, pô, eu que sou ansioso, eu rio, porque às vezes tem muita coisa e não, no primeiro episódio não falo o que aconteceu e eles andam, andam. Sim, e falam.
Tu quer que ficando... o cara pergunte
é porque tu, na verdade, tu tá inserido dentro da série, tu não tá assistindo, tu faz parte.
Tu faz parte do todo.
E aí tem uma coisa muito interessante também, que eles fizeram esses ensaios e tem alguns episódios, por exemplo, que se dão em lugares, acho que é no segundo episódio, que é na escola, que
vocês... Sim,
é
o dois.
Que aí envolve um monte de figurante, né? Porque é uma escola inteira acontecendo e aquilo tudo tem que
acontecer. 370 pessoas.
Imagina. Ao mesmo tempo.
E aí eles gravaram, tipo assim, 10, 20 takes de cada episódio e depois escolheram o melhor pra ir ao ar, né? Inclusive eu li que a primeira gravação que eles fizeram, o primeiro episódio que eles gravaram, é o capítulo que vocês não viram ainda, que é o terceiro.
Tá,
e então... que, na minha opinião, é ali vocês vão cair, assim, todos os butiá que ainda sobraram do bolso quando vocês verem a interpretação desse menino.
Ela é uma série que ela bate, assim, tipo o Bebê Rena, assim, que é uma série que é muito... É. Que a história te fala assim, meu Deus...
E que, na verdade, tu não tem que ficar atento e aguardando um final, porque tu fica numa ansiedade de saber o que houve. E tu não acredita que aquilo que tu viu no primeiro episódio foi o que houve.
Sim, é isso aí, é que eu tô nessa.
Eu tô nessa vibe aí.
Pois é.
Adolescência.
Mas o que tu tem que prestar atenção é no decorrer da história e como aquilo ali vai se criando e acontecendo na vida daquelas pessoas. Tá mais presente na nossa vida do que a gente imagina.
Já dá um negócio.
E a gente precisa ter... E eu digo assim, ó, pais e mães, obrigatório, assistam... Eu não sei qual é a classificação etária.
Dever de casa.
Tem que assistir e tem que abrir os olhos pro que tá acontecendo na vida das nossas crianças e adolescentes. Isso é determinante pro futuro de uma família inteira, que pode ser destruído.
Boa, show no intervalo, a gente já volta.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
As corujas podem girar a cabeça em até 270 graus. Isso se deve à sua anatomia, que permite uma rotação maior em comparação com outros pássaros. Conheça o Elefante Letrado, a plataforma de leitura das melhores escolas do Brasil.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Estamos de volta com o Pretinho Básico. 4 minutos para as 2 da tarde. Antes de a gente abrir aqui a votação para o craque do episódio, tem uma do Mineirinho.
Aí sim, aí pega.
Ah, eu gosto.
Josias chega no bar, todo desinchabido lá, todo murchinho, triste. Pede uma dose dupla de cachaça pro seu Zé. O seu Zé, dono do bar, pega ali o copinho, coloca a dose, fala pro Josias. Mas Josias, tu tá com uma cara tão triste hoje, o que que te aconteceu?
Ah, seu Zé, vou lhe falar uma coisa pro senhor. Tá muito difícil pra mim. Minha mulher brigou comigo, foi feio. Faz um tempinho já, brigamos. Falou que vai ficar 1 mês sem falar comigo.
E pá, virou copo de cachaça.
Eita.
Bota um resumo, hein?
Aí o seu Zé ficou com um pouco de pena. Resolveu comentar. Disse, brigar com a mulher é difícil mesmo, Josias. É. Mas veja pelo lado bom. Vai ter um tempo de descanso pra mente. Sem ouvir as palestras. E aí o Josias...
Mas é esse o problema, hoje é o dia 30.
1 mês sem falar com ele, hoje é o 30º dia.
Ah, sim, acabou.
Que vocês não estavam prestando atenção. A piada é ruim, foi mal contada.
Não, a piada é só.
Ah, mas ele já tá achando ruim porque já fazem 30 dias.
Vai fazer 1 mês hoje, aí ele já vai ter que voltar pra casa e eu vou voltar a falar com ele.
É que nem aquela piada do cara que...
Nós temos que admitir, a piada não foi bem contada.
Todo esse tempo ele não tava em casa?
Oi?
Todo esse tempo ele não tava em casa?
Não, tava em casa, mas sem falar com a mulher.
E por que ele acha que hoje vai terminar isso?
Porque a mulher jurou pra ele que ia ficar 1 mês sem falar.
Eu já era o 30º.
Explicando a piada.
É, mas tu não citou esse negócio. Que é aquela piada do...
Citei, falei.
O cara tá chorando e a mulher fala.
Vai ficar sem falar comigo por 1 mês.
Ah, entendi.
É a lógica daquela piada do cara.
A gente meio que ficou disperso.
Foi ruim. Foi ruim, eu confesso que foi ruim. Tava pensando em outra coisa, foi ruim.
É que eu me apego muito no sotaque, né?
Do Minier?
Galera, aí cagou. O pior de tudo por aqui, a gente tá prestando atenção. Esse é o pior.
É isso. E aí, quando terminou, nós ficamos em silêncio.
Então, vou contar outra. Vou contar outra.
Ninguém no telefone.
Vou contar outra, então. Tava ali o Mineirinho sentado na cerca cuidando do gado dele.
Tá.
tá? Ah, não. Aí não, chega um cara, encosta nele e pergunta: ô, caipira, essas vacas aí, essas vacas dão leite? É. E o mineiro pergunta: as malhadas ou as marrão? E aí o cara falou: as malhadas.
Dão leite, sim.
Aí as marrons?
As marrons dão também.
Tá gostando? É.
Eu já saía na risada agora.
Eu também. Acabou agora. Porra, era o que eu queria. Não, é o que eu queria. Ficamos por aqui, sair na palma. Pode votar, Rodaica. Quem é o craque do episódio?
Vai votar em mim pela coragem.
Muito obrigado. Muito obrigado. Vota, Léo Oliveira.
Eu votei em ti também, né, cara?
Pela coragem, né? Não, solidariedade é bonita.
Só eu sei o quanto é uma merda, quanto conta a piada.
Piada com o
Estado. Ninguém ri.
Ninguém ri depois de explicar.
É por isso que eu nem conto.
Exatamente.
Vota, Léo Porazinho.
É Rodaica.
Rodaica, tá Rodaica, certo. Rodaica. É Rafael Gomes.
Rafael Gomes.
Olhou pra mim. Eu voto na Rodaica. Eu gosto quando a gente dá dica de filme e série, ela me deixou curioso, vou assistir agora.
Dois votos na Rodaica. Eu só fico curioso. Quando é que tu viu essa série, que eu não te vi vendo essa série?
No fim de semana passado.
Ah, eu viajei, é verdade.
Eu tava lá. Eu assisti essa série em dois dias. Eu assisti dois episódios num dia e dois no seguinte, porque eu tava aflita.
Uhum.
Né?
Tava com saudade do Alexandre, que tava longe.
Sim, né? Tava longe.
Claro. Eu vou assistir amanhã.
E tu, Rafinha Menegas, vai votar em quem?
Vou votar na Rodaica, porque eu acho que é um serviço que
três votos pra Rodaica.
Dessa série.
Rodaica leva, então, o presente deste episódio, por ser a craque do EPL. É um abraço que o Gomes vai te dar.
Não é possível. Dá
um abraço.
Eu aceito.
Um abraço vai te dar o Gomes.
Memória poderosa.
Que abraço bonito.
E o livro também.
Esse livro aí também.
Que parece da Unidos de Vila Isabel.
Pra conseguir terminar a leitura.
Muito obrigado pela sua audiência, parceria, preferência pelo nosso programinha que vai voltar logo mais às 6 da tarde. Volte com a gente, um abraço e uma boa tarde de sexta-feira. Tchau, volta junto, Porazinho. Deixa ou não?
Hoje não. Maratona Cultural de Florianópolis. Maratona Cultural de Florianópolis, final de semana inteiro, cheio de atrações, muita música, muita coisa legal. A gente vai estar lá com o Estúdio da Atlântida na Maratona Cultural. A partir das 3 da tarde.
Onde que vai ser, querido?
Aqui próximo à rodoviária.
Certo.
Próximo à rodoviária, no centro, tem um espaço legal ali chamado Arena Floripa. Atlântida é a rádio oficial da Maratona Cultural. E hoje tem Das Aranha, Paralamas do Sucesso, pra começar a maratona hoje.
Ô,
de
querido.
Graça pra galera.
Show de bola. Beijo, Porazinho. Tchau.
Valeu. Beijo.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico, a maior audiência do rádio na sua cidade.